realizado o repasse de mais de 360 milhões de reais para municípios combaterem a dengue.
E cerca de 82 milhões e meio de reais são liberados para melhorias em 29 hospitais universitários brasileiros.
Começa hoje aqui em Brasília a 5ª Conferência Nacional das Cidades.
Quarta-feira, 29 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. 20 de novembro de 2013. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Nesta terça-feira, Luciano, falamos aqui na Voz do lançamento da campanha de mobilização nacional contra a dengue, que tem o slogan Não Dê Tempo para a Dengue, que quer mostrar que as medidas de prevenção são simples, mas suficientes para proteger familiares e vizinhos.
Também informamos, Kátia, que 157 municípios do país estão em situação de risco e outros 525 em estado de alerta com a doença.
E hoje o Ministério da Saúde autorizou repasse de mais de 360 milhões de reais para que os municípios façam ações de vigilância, prevenção e controle da dengue.
A portaria foi divulgada hoje no Diário Oficial da União e os recursos do Fundo Variável de Vigilância em Saúde são repassados em parcela única a estados e municípios. A repórter Vera Oliveira tem mais informações.
O estudante de 16 anos, Guilherme Maia, teve dengue este ano. Ele conta que procurou uma unidade de saúde assim que percebeu os primeiros sinais da doença.
Senti muita dor no corpo, manchas no corpo, dor de cabeça, tontura, muita tontura, falta de apetite também, muita falta de apetite. E o corpo ficou todo manchado mesmo. Aí eu cheguei no hospital, na médica, ela passou um exame de sangue pra ver se estava com dengue mesmo, e ela passou um soro pra me tomar. Aí ela pediu pra depois de uma semana voltar e fazer outro exame de sangue.
Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores nas articulações e no fundo dos olhos. Quem percebe esses sinais deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. O Sistema Único de Saúde oferece assistência e atendimento integral aos pacientes com dengue. E hoje, o Ministério da Saúde autorizou o repasse de 363 milhões e 300 mil reais para que os municípios realizem ações de vigilância, prevenção e controle da dengue, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Esses recursos são monitorados. Se as casas estão sendo visitadas, se as famílias estão sendo orientadas, se está sendo organizada a atenção à saúde. O Ministério da Saúde passou a capacitar os profissionais de saúde em todo o Brasil, capacitar profissionais de saúde para as UPAs 24 horas, para as unidades básicas de saúde, isso que permitiu essa redução dos casos graves.
Dados do levantamento rápido de índice para Aedes aegypti divulgados nesta terça-feira mostram que em comparação com 2010 houve uma queda de 61% nos casos graves e de 10% nas mortes por dengue. Também houve diminuição da frequência da gravidade dos casos. Em 2010, de cada doentes, 17 chegavam a um quadro grave. No ano passado, a parcela ficou em 4 casos graves para cada 1000 notificações. De Brasília, Vera Oliveira.
E o assunto ainda é saúde, Luciano, publicada hoje no Diário Oficial da União, portaria que autoriza a liberação de 82 milhões e 400 mil reais para atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares.
29 hospitais universitários federais de 19 estados vão ser contemplados.
A liberação dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde está condicionada à comprovação pelos hospitais da necessidade do pagamento imediato.
Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.
Começa hoje, vai até o dia 24, a 5ª Conferência Nacional das Cidades.
O encontro vai tratar da reforma urbana e de temas discutidos nas conferências estaduais e municipais.
A ideia é fortalecer e estimular a participação social e contribuir para o avanço das políticas públicas de desenvolvimento urbano.
Segundo o Ministério das Cidades, são nas conferências municipais, estaduais e nacional que as políticas públicas são formuladas por meio do diálogo com a sociedade, fortalecendo e incentivando a participação e o controle social o que contribui para a construção de propostas, programas, projetos e implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano.
Com as conferências é possível conhecer as realidades locais, estaduais, regionais e também a articulação nacional de diversos segmentos da sociedade civil. Informações sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades, que acontece aqui em Brasília, em www.cidades.gov.br.
Voz do Brasil! Não é de hoje que o governo federal está nas redes sociais, né, Kátia?
É verdade. Nós mesmos, da Voz do Brasil, informamos e interagimos com nossos seguidores todos os dias no Twitter. Aliás, eu acabei de atualizar aqui no computador e já estamos chegando a quase 72 mil seguidores, Luciano. Legal, né?
Muito, Kátia. E depois de reativar a própria conta no Twitter, a presidenta Dilma anunciou hoje que o Palácio do Planalto também está presente nas redes sociais. A presidência da República estreou dois perfis, um no Facebook e outro no Tumblr. Aldilei Ribeiro tem mais detalhes.
A página do Palácio do Planalto no Facebook reúne informações dos 5 pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff depois das manifestações de junho. São eles: responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, educação e mobilidade urbana. Também é possível ver fotos, vídeos e saber da agenda da presidenta. Dilma Rousseff gravou um vídeo convidando os internautas a curtirem o Facebook do Palácio.
Olá, convido você a participar da página do Palácio do Planalto no Facebook. Ela foi lançada para ser mais um espaço para você acompanhar de perto as atividades do governo federal. Nessa página, vamos também debater a evolução dos nossos 5 pactos. O Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto pela Reforma Política, o Pacto pela Saúde de Qualidade, o Pacto pela Educação e o Pacto pelo Transporte Público de Qualidade. Curta a nossa página, opine, participe e compartilhe conosco a transformação do Brasil em um país com igualdade de oportunidades para todos.
Também hoje o Palácio do Planalto lançou uma página no Tumblr, que é uma espécie de blog que usa fotos, vídeos e textos curtos. Para comemorar o Dia da Consciência Negra, a primeira postagem na rede social marcou o início da série Brasilidade, que conta em áudio e vídeo a história de brasileiros que fazem a diferença no país, como a estudante de direito Brizan Ferreira Inchalá. Filha de pai africano e mãe brasileira, Brizan herdou dos pais a paixão pela luta social e pelo direito da população negra.
Por que, meu Deus? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que da cor é feito julgamento? Não quero compreender, não quero aceitar, não quero mais sofrer, não quero mais chorar. Eu quero combater. Ninguém mais vai sangrar. Por que é derramado o sangue da tua carne? Jamais vou me calar, jamais serei covarde. Não quero a sua pena, ela não resolve meu problema. Não quero esperanças, eu quero ver mudanças. Assim na terra como no céu, que seja feita a nossa justiça. Que não sejamos apenas mais uma estatística e livrai-nos dos racistas. Amém.
Para acessar as duas redes sociais, entre em www.facebook.com/palaciodoplanalto e palaciodoplanalto.tumblr.com. Tumblr se escreve com T-U-M-B-L-R. De Brasília, Aldilei Ribeiro.
E a gente lembra também, Luciano, o endereço da página da presidenta Dilma no Twitter. twitter.com/DilmaBR. Tudo junto.
E também hoje, em sua conta no Twitter, a presidenta Dilma chamou atenção para a necessidade de políticas afirmativas como forma de aumentar a presença de negros e negras no ensino superior e no serviço público federal.
A presidenta disse que a efetiva igualdade racial só vai ser conquistada com políticas afirmativas de promoção de oportunidades para negros e negras. E que por isso promulgou a lei de cotas nas universidades e também assinou mensagem ao Congresso encaminhando o projeto de lei que reserva 20% das vagas do Serviço Público Federal para negros.
Para Dilma, a data serve para o país olhar para si, rever o seu passado e discutir o seu futuro. O passado de escravidão retorna sempre como racismo, como tentativa de manter a hierarquia e os valores de uma sociedade superada, onde negras e negros ocupam sempre a base da pirâmide social. A presidenta Dilma explica que, por isso, a exclusão racial e a exclusão social viraram uma coisa só.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Abertas até o dia 29, a segunda chamada pública da compra institucional do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Agricultores familiares de todo o país vão ajudar pessoas em situação de insegurança alimentar. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
A previsão de compra é de 921.200 toneladas de alimentos, com investimentos de R$2.300.000.
Assunto da entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com o gerente de parcerias institucionais da Conab, Delton Mendes Vieira.
Delton, qual o objetivo dessas compras institucionais feitas pelo governo?
O propósito da compra institucional é dar um apoio para os segmentos dos agricultores familiares. Obviamente, ele dentro da sua área de produção, foi criado esse canal para distribuição de seus produtos. O propósito da compra também estava voltado para o fortalecimento das economias locais e regionais. A destinação desses produtos é a composição de cestas de alimentos que são destinados a grupos específicos, que são as famílias acampadas, comunidades terreiros, grupos remanescentes de quilombos, comunidade de pescadores artesanais, movimentos atingidos por barragem. Ou seja, os alimentos são adquiridos nas próprias regiões, apoiando os agricultores familiares e permitindo que esses produtos sejam destinados para aquelas comunidades carentes assistidas aí pelo MDS.
Delton, outra questão, qualquer agricultor familiar pode participar desse programa? Pode vender o seu produto nessa chamada pública?
Pode, ele tem que ter escrito no Pronaf, ele tem que chamar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e está vinculado a uma cooperativa ou uma associação de classe. Esses produtos adquiridos são produtos já processados. O produtor tirou sua produção, levou para uma cooperativa ou uma agroindústria, processou, né, e empacotou. Por isso essa compra está voltada para as entidades que congregam os agricultores familiares.
Hoje o agricultor familiar já vende para o governo os seus produtos a partir do programa de aquisição de alimentos.
Isso.
Essa compra institucional, ela vai além disso?
Ela acrescenta. Obviamente o PAA tem essa compra que chama formação de estoques e a compra com doação simultânea. Essa compra institucional é uma compra que faz um preço de uma pesquisa de mercado, o preço que está se praticando na região, aquele preço corrente, o mais comum, a partir desse preço que é feita a chamada.
E o que eles devem fazer para vender os seus produtos para a Conab?
Essa segunda chamada, nós estamos adquirindo feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca, arroz beneficiado, fubá de milho e macarrão. Essas compras serão entregues nos estados de Alagoas, Bahia, no Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Um dos critérios da compra é entregar os produtos nas unidades armazenadoras indicadas pela Conab. Agora, todas as unidades da Conab, que nós chamamos de superintendências regionais, estão habilitadas a receber os agricultores, colher suas propostas ou efetuar sua habilitação, e aí o produtor, através de suas cooperativas, apresenta a proposta de venda. Aí existe um formulário apropriado, ele formaliza sua proposta de venda.
Certo? Então, o agricultor interessado deve procurar a sede
qualquer unidade da Conab.
Delton Mendes Vieira, gerente de parcerias institucionais da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Delton, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Estão às ordens.
Informações sobre o edital para compra de alimentos no www.conab.gov.br.
E falando em agricultura familiar, Luciano, o Brasil tem mais de 200 mil famílias quilombolas, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E desse total, 37 mil já têm a declaração de aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que possibilita acessar políticas públicas do governo federal.
A jornalista Aline Bastos conversou com o coordenador geral de política para povos e comunidades tradicionais do MDA, Edmilton Cerqueira.
Segundo dados do Ministério, mais de 200 mil famílias quilombolas já existem no país, né? Sendo que deste total, 37 mil já têm a declaração de aptidão ao PRONAF. O que significa ter essa declaração?
A DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, ela surge inicialmente como um documento público que dá direito aos agricultores familiares acessarem o PRONAF. Com o passar do tempo, a ADAP, ela foi ganhando outras utilidades. Por exemplo, uma comunidade para receber os serviços de assistência técnica e extensão rural necessita da ADAP. para acessar os programas de compras públicas, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também para acessar o Programa Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Os agricultores familiares necessitam também ter a DAP. E aí, quando se fala de agricultores familiares, estamos falando dos agricultores familiares, os assentados da reforma agrária, os quilombolas, os indígenas, os pescadores, os extrativistas, né, dentre outros segmentos.
Bom, são 37 mil famílias que já têm, né, essa declaração. A ideia qual que é? É universalizar?
A ideia é ser universalizar. Como é um documento público, então existe uma carência muito grande por parte das comunidades, certo? Dos agricultores quilombolas na emissão desse documento. Daí o governo federal está com uma série de iniciativas para ampliar o número de famílias com DAP até a universalização.
Que tipo de iniciativas?
Por exemplo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que já é o responsável pelo processo de regularização dos territórios quilombola, ele passa também a ser uma das entidades emissoras de DAP. As 37 mil DAPs hoje existentes com as famílias quilombolas, elas foram emitidas basicamente pelas EMATES, as empresas de extensão rural dos estados, e pelos STF, Sindicato de Trabalhadores Rurais. Então, com o INCRA, nós ganhamos mais um parceiro com força para consolidar esse processo de universalização da DAP.
Fazer mutirão faz parte dessas iniciativas de alcançar as famílias?
Exatamente. Nós estamos com mutirões nacionais. Tivemos início no estado da Bahia, no município de Simões Filho, com a comunidade Pitanga de Palmares, onde dezenas de famílias puderam obter esse importante documento.
Bom, aproveitando o Dia da Consciência Negra, então a gente pode falar em como que a família quilombola deve fazer para conseguir ter a DAP?
O primeiro passo é a sua certificação pela Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. Então, as comunidades devem fazer uma reunião convocada com um fim específico, onde a comunidade, de forma unânime, se coloque como a comunidade remanescente de Quilombo, faz uma ata, todos assinam. Depois, solicita à Fundação Palmares, de posse desse documento, a sua certificação. De posse desse certificado, as comunidades, as famílias, né, estão aptas a efetuarem a emissão da DAP.
Bom, Edmilton Cerqueira, coordenador-geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
7h18, no horário brasileiro de verão.
Ale... Bolsa Família, 10 anos.
Além de complementar a renda, o programa Bolsa Família também proporcionou aos brasileiros maior acesso à saúde.
Só para se ter uma ideia, Kátia, em 10 anos o Brasil teve redução de 14% no número de crianças que nascem prematuras e queda de 58% na mortalidade infantil causada por desnutrição.
E a explicação para esse salto na qualidade de vida da população mais pobre, Luciano, vamos conferir agora na terceira reportagem da série Bolsa Família 10 anos.
Arroz, feijão, ovos, pães, leite, frutas e verduras. Estes são alguns dos alimentos que vão para o carrinho de Valquíria Pereira na hora das compras. Mãe de 6 filhos, a moradora de Samambaia, no entorno do Distrito Federal, conta que nem sempre teve o que oferecer às crianças.
Tinha dias que a gente levantava e não sabia o que dá de comida para as crianças. Café da manhã, lanche. E hoje não. Hoje eu posso vir no mercado e escolher.
A situação só mudou quando Valquíria passou a receber o Bolsa Família. O dinheiro garante as refeições diárias e a nutrição dos filhos. E a criançada, claro, aproveita a mesa farta.
Eu como muita mãe quando minha mãe compra maçã. Não sou nada de frescura, não. Eu como que me der.
Ricardo, o que você gosta de comer no almoço?
Arroz, feijão, frango, salada.
E o cuidado com a saúde das crianças vai além da alimentação. Valquíria também se mantém atenta ao calendário de vacinação e às consultas médicas de cada um dos 6 filhos. Isso porque os beneficiários do Bolsa Família assumem o compromisso de que as crianças de até 7 anos devem ter todas as vacinas em dia. Mas Valquíria garante que mesmo antes de receber o benefício, já tinha essa preocupação.
Se você pode evitar uma doença, então por que não? É tão fácil, tão simples, só levar lá uma picadinha de nada.
E a saúde das gestantes beneficiárias do Bolsa Família também é acompanhada de perto pelo Sistema Único de Saúde, como explica o coordenador de saúde da criança do Ministério da Saúde, Paulo Bonilha.
Fazer o pré-natal é muito importante para a proteção da sua saúde, para a detecção precoce de problemas que às vezes são sutis e que a mulher, a família não percebe e que num acompanhamento do pré-natal pode ser percebido e facilmente corrigido. Então, fazer o pré-natal é muito importante e o programa, né, a legislação do programa teve essa preocupação, né, de estimular que a mulher faça o pré-natal de forma completa.
De acordo com o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva, o acompanhamento do bebê desde a gestação tem ajudado a reduzir a taxa de mortalidade das crianças brasileiras.
Em municípios em que a cobertura do Bolsa Família ele é alta, e ela já é alta durante bastante tempo, você tem uma redução de praticamente 20% na mortalidade infantil. E por quê? Porque você reduz naquelas causas que são muito afetadas pela pobreza, como por exemplo a desnutrição e a diarreia. Então você tem uma brutal redução de mortes até os 5 anos de idade por conta do Bolsa Família. E com isso, a mortalidade infantil cai nos municípios em que tem cobertura mais alta.
Com mais saúde e qualidade de vida, famílias como a de Valquíria Pereira podem caminhar em busca de um futuro melhor.
Eu tenho expectativa da minha vida melhorar. Não só eu, até os meninos. A gente senta, conversa e a expectativa de melhora é total.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que 99% das famílias estão em dia com o calendário de vacinação e com o pré-natal. Só no primeiro semestre de 2013 foram atendidos quase 12 milhões de beneficiários do Bolsa Família em unidades básicas de saúde ou em casa por meio do Saúde da Família. De Brasília, Graziela Mendonça.
E quem participa de programas sociais do governo, como Bolsa Família, Kátia, deve ficar atento. Se está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações em 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Autorizado o repasse de mais de 360 milhões de reais para municípios combaterem a dengue.
E cerca de 82 milhões e meio de reais são liberados para melhorias em 29 hospitais universitários brasileiros.
Começa hoje aqui em Brasília a 5ª Conferência Nacional das Cidades.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
A Amazônia tem 60 milhões de hectares, uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta e mais de 20% de toda a água doce do mundo. Além disso, ocupa mais da metade do território do Brasil. Para proteger essa riqueza, foram criadas unidades de conservação. E para saber se essas áreas estão preservando a natureza e permitindo o uso sustentável dos recursos, o TCU e os Tribunais de Contas dos Estados da Amazônia realizaram fiscalização. Auditores percorreram percorreram os 9 estados da região para traçar um panorama inédito do controle das unidades de conservação da Amazônia. A consolidação dos resultados foi feita pelo ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira. O relatório foi aprovado hoje pelo plenário do TCU e as conclusões serão apresentadas amanhã durante diálogo público sobre o tema.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.